Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 669. São as conversas do costume, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Em alternativa, pode visitar-nos em rumo.pt. As nossas emissões mais recentes estão disponíveis para escuta e para download. Hoje damos início a uma longa conversa que se vai prolongar até à próxima semana. Com um tema nobre, António apresenta então o nosso convidado e temas desta emissão.
Boa noite. É um dos temas transversais, aqueles temas, como se costuma dizer, fraturantes. A escola, o ensino, o aprender é uma realidade civilizacional, pelo menos desde a Revolução Francesa, o Iluminismo. Mesmo cá em Portugal, quem conhece o mundo da escola percebe a preocupação que o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, apostou nisto, nesta vivência, nesta relação entre o conhecimento e o aprender, a relação dialética, dinâmica, criativa, empenhada. Um dos nomes que nos últimos tempos tem aparecido é o convidado, o nosso convidado desta noite, é o professor Rui Correia, do Agrupamento de Escolas Raul Proença, das Caldas da Rainha. É por aí, por essa sua experiência, que nos vem falar disto do ensino. Os pais, os alunos, até os funcionários, até os auxiliares educativos são importantes para esta vivência. O propósito e o mote é, cá dentro, o lugar da escola nos nossos miúdos, uma edição da Guerra e Paz de agosto de 2020, temas para refletir e para pensar. Boa noite, bom dia ou boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre distanciamento físico, responsabilidade cívica. Já agora aproveitem os tempos para melhores leituras.
Rui Correia nasceu em Viseu em 1965. É licenciado em História, com pós-graduação em História Contemporânea e mestrado em Estudos Americanos. É professor de História na Escola Básica de Santo Onofre, nas Caldas da Rainha. Para além de docente, é conferencista, editor e autor de numerosos estudos de história, património e didática da história. Foi External Expert em Educação para a Comissão Europeia e vereador da Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Em 2019, venceu o Global Teacher Prize Portugal. É autor de Cá Dentro, O Lugar da Escola nos Nossos Miúdos, uma edição da Guerra e Paz.
Boa noite, Rui Correia. Obrigado por aceitar e ter aceitado este convite do Livros com Rumo. Lê-se no final deste seu livro a sua assinatura que, sem acreditar em predestinação, houve sempre algo dentro de si que o apelo e o interesse pela educação, o ensino, caiu aí, desde muito cedo. Mas uma coisa é a vontade, uma coisa é o gosto, uma coisa é ter, vamos lá, a racionalização sobre essa questão da escola e do ensino. Outra coisa completamente diferente é o início como professor, o início como docente. As expectativas foram defraudadas, ajustaram-se ou não. Fez o percurso no ensino superior também com pedagógicas, com o estágio. Todas essas etapas que foi obrigado a percorrer e a ultrapassar, passados estes anos, para além daquilo que está escrito na assinatura, o que é que o moveu, o que o move e o que o anima, ao fim e ao resto, o combustível, essa lava que quem ler este livro percebe não é fácil de apagar.
Muito boa noite, António. Muito obrigado, antes de mais, pelo vosso convite. O seu programa é já uma referência em termos literários e, portanto, é um privilégio para mim ser convidado para estar a falar um bocadinho convosco sobre o meu livro. Em relação a esta questão que me coloca, eu presumo que não foi muito cedo que eu tomei a decisão de ser professor. Mas presumo que havia sempre, digamos assim, uma pulsão muito grande por estar ligado à cultura de alguma forma. E depois, com toda a honestidade, quando comecei a dar aulas no Liceu Infanta Dona Maria, em Coimbra, rapidamente percebi que me sentia um bocadinho como um peixe dentro d'água. E esse conforto, esse calor. Ainda por cima era muito retribuído pelos miúdos com quem eu mudava, e nesse pé a decisão foi relativamente fácil de tomar, mas teve essencialmente a ver com isso, teve a ver com o facto de eu me sentir muito muito tranquilo, muito sereno, muito confortável na minha pele de educador, porque na verdade, quer dizer, acho que muito mais do que uma profissão, nós temos de ter um bocadinho a sorte de encontrar uma ocupação que nos dê duas coisas: que, por um lado, muito pragmaticamente, nos garantam um nível de vida que nos possa permitir ter aquilo que os latinos chamariam o ócio cum dignitate, não é? O ócio com dignidade, e por outro lado, que nos permita, enfim, responder à pergunta mais temida de todos, que é, 3 minutos antes de morrer, perguntar se a nossa vida teve serventia. Eu acho que ser professor, de alguma forma, nos assegura inteiramente essa resposta. Acho que passar uma vida inteira a tentar fazer com que tudo aquilo que eu saiba possa ser transmitido aos mais novos, de maneira a que eles aprendam mais cedo e melhor aquilo que nós aprendemos mais tarde e pior, acho que isso nos assegura essa serventia e nos assegura essa ideia de que a nossa vida foi realmente útil para este ou para aquele. E não tenho que me queixar, os meus miúdos vêm-me manifestando ao longo dos anos essa satisfação e esse apreço, e a sua generosidade vem mantendo sempre viva esta chama, como dizia o António.
Uma das coisas, também se percebe aqui, quer dizer, iremos daí a nada entrar no miolo do livro, de qualquer das formas, uma das traves deste livro, aquilo em que assenta uma das suas concepções até mais firmes, não é um pouco, é mesmo a questão, ou aquilo que normalmente se designa a cultura. Um certo cosmopolitismo, o enquadrar que surge em meados do século XVIII, com a afirmação do espírito burguês, aquilo que era uma espécie de tertúlias em cafés na Europa Central, depois, mais tarde, em Portugal, também na transição do século XIX para o século XX, veja-se
Salões.
os salões, exatamente, onde se discutiam as ideias, se apresentava um projeto, se exercia o espírito crítico. No fundo, aquilo que era uma espécie de ruptura. E sendo o Rui Correia da História uma espécie de ruptura até com uma certa cosmovisão da vida, do mundo, do poder político. Ou seja, uma espécie de sagração da aristocracia, do rei, a partir do surgimento da burguesia, há uma racionalização, aquilo que é a afirmação de uma identidade, vamos lá, classista ou comunitária, de um romper com um certo status quo que só é passível e possível com um espírito crítico, que depois redunda numa criatividade, numa assunção daquilo que é a causa pública. Digo eu, porque percebe-se também que o Rui está ligado de alguma forma a jornais, a semanários, a fanzines, E esta cultura depois é uma das argamassas para aquilo que é a sua concepção do edifício educativo. Até que ponto é que percebi, não percebi, nestas entrelinhas todas, que é o início da nossa conversa, ao fim e ao resto, a partir daqui?
Não, eu creio que, de uma forma muito simples, que o professor é um agente de cultura e, portanto, em todo o caso, presumo que a sua ação decorre em grande medida daquilo que é a compreensão inteira da sua missão social, daquilo que lhe é cometido como uma missão social.
Aliás, uma das coisas que eu lhe quero dizer, Rui, só mesmo para não interromper, mesmo no início, em Portugal, quando o Marquês de Pombal assume como a educação uma espécie de uma das pedras angulares daquilo que era a sua concepção para a política e para o desenvolvimento do país, depois, mais tarde, até se irá perceber, com ele, a construção da escola pública a partir do Marquês de Pombal. Depois, mais tarde, até, muitas vezes, na República, por exemplo, o professor é visto como uma espécie de missionário, aquele que leva à luz da liberdade, da democracia, da emancipação, aos pontos mais recônditos deste país. Portanto, há aqui uma espécie de um caldo que, de alguma forma, certos espíritos neoliberais, essa questão da mensurabilidade, da meritocracia, de alguma forma, tentou, ou ainda tenta, dinamitar e romper por dentro. Mas é o Rui Correia, o professor Rui Correia, que é o convidado, portanto, eu estou de fora.
Não, isto não é, isto é uma conversa, como pois, nos prometeu. É, é. E, portanto, acho que, enfim, quero escutá-lo tanto quanto ou mais ainda do que o António a mim. Agora, o ponto essencial é esse. Eu acho que existe uma necessidade muito grande. Eu não sei se me inscrevo nessa genealogia toda da educação. Agora, vejo é que há uma necessidade muito grande de senti essa necessidade muito grande de poder recordar que um professor é uma pessoa de cultura e é uma pessoa de culta, é uma pessoa culta, e essa noção é para mim crucial, porque, como lhe disse, a função que é cometida a um professor envolve a ideia de poder transmitir uma série de aptidões, digamos assim. Uma delas, a mais importante de todas, é dominar completamente o real. Esse é o ponto crucial. Estudar não é uma função da escola. Estudar não é, digamos assim, um reduto dos estabelecimentos de ensino. Estudar é literalmente saber de tudo e, portanto, andar à procura de todas as coisas que fazem o nosso real é uma função crucial de qualquer cidadão. E por isso mesmo a escola simplesmente é um sistema económico que permite congregar em poucos anos aquilo que a sociedade considera serem os conhecimentos elementares para que um cidadão possa ser ativo, empreendedor, crítico, criativo. E essa mundivisão que se cria a partir do estudo é, a meu ver, tem sido, e aí estou de acordo, muito vilipendiada. É muito importante que se compreenda que a educação é um espaço, uma arena onde toda a gente, enfim, temos gladiadores de todas as nações e todas as cores, e, portanto, verifica-se muitas vezes esta noção pela qual toda a gente sabe tudo sobre a educação. Mas, na verdade, a educação é um reduto bastante, bastante específico, bastante concreto. E, portanto, aquilo que é relevante neste nunca perdermos de vista, julgo eu, é esta ideia de que a educação pode ser um sistema, mas mais do que isso, é também um modo de vida. Portanto, quando se diz às pessoas, quando se diz que alguém é uma pessoa educada, isso representa, se calhar, o tal cosmopolitismo que falava há pouco, mas um bocadinho esta ideia também de que é preciso saber estar e, sobretudo, ter a noção de que cultura é uma expressão e um conceito incrivelmente vasto e que nem sequer o domínio das letras pode abranger completamente tudo aquilo que se entende por cultura. Agora, o que é crucial para uma cultura cosmopolita, digamos assim, e eu como cosmopolita não há aqui nenhum conceito aviltante no meio disto, pressupõe simplesmente a ideia de que temos mundo e que conseguimos subir uma cadeira e verificar que aquilo que desconhecemos é bastante maior do que julgávamos inicialmente. Acho que isso é uma boa noção de cosmopolitismo. Mas, no fundo, a ideia é essa, é garantir que os miúdos conseguem perceber a importância íntima, intrínseca, de conhecer mais e de saber, e de querer saber. Esses tópicos são essenciais. Quando a escola falhar este seu desígnio, então estamos a falhar no próprio ser humano, estamos a criar outro tipo de pessoas que poderá até ser muito conveniente para algumas estruturas, para algum status quo, aproveitando o que disse há pouco, mas, na verdade, o ponto essencial é que estamos a falhar na nossa missão. O que nós desejamos, o que nós sabemos, como pessoas cultas que somos, é que, à medida que o tempo foi passando, nós verificamos que houve sempre forças que foram mais retrógradas e forças que foram mais progressistas. E nós queremos estar sempre do lado certo da história e, portanto, ir atrás ou à frente, se tiver que ser, do lado progressista do nosso mundo, nem que seja o nosso mundo mais reduzido, o nosso mundo mais familiar, mais dos nossos amigos. Nós temos essa obrigação, temos a obrigação de ter as mentes abertas, de facto. E isso consegue-se conhecendo mais do mundo, porque reduz os nossos receios, percebe? Reduz os nossos preconceitos, reduz a nossa própria arrogância, diminui a nossa singularidade e aumenta a nossa individualidade, julgo eu. Acho que esse tópico não estamos sós. É se calhar uma boa frase para perceber o que a cultura vai reforçando dentro do espírito de quem estuda.
Uma das questões, não vamos aqui fazer um mapeamento do que foi a educação, ou do que é a educação em Portugal, Carneiro Pacheco, a reforma depois Pires de Lima, Veiga Simão, por aí fora, não interessa. Ou por outro interessa, mas noutra circunstância. Interessa, mas noutra circunstância. Agora, o que aqui interessa é assim. Quer dizer, o meu entendimento, colocando-me assim um pouco de fora. E vou apoiar-me no subtítulo do seu livro, O Lugar da Escola nos Nossos Miúdos. Há aqui um viés que normalmente, pelo menos até à leitura deste livro, entre outros, também comungam um pouco das ideias, sei lá quem, o professor José Pacheco da Escola da Ponte, não sei, Paulo Freire também com a pedagogia, outros teóricos, Ivan Illich, pronto, não interessa estar aqui a falar. No entanto, há aqui um viés que tem três alíneas. A primeira alínea é ia para professor quando se acontece o desenvolvimento do ensino, a expansão do ensino em Portugal a partir dos anos 80, até aí ia para professor e depois quem provavelmente não teria, era uma forma de saída profissional na vida. Depois aparecem as escolas de formação de professores e acaba por ser um pouco, vamos lá, quase como carregar na tecla e professores porque eram necessários e aparecem aí para realmente responder à urgência. No entanto, aquilo que me aparece e percebo disto é que, mesmo sendo assim, os professores, depois de estarem integrados de corpo inteiro na escola, como docentes, acabam por desempenhar um papel nuclear naquilo que é este processo de aprender da cultura, do saber, da afirmação. Este seu livro, e a partir de julgo eu, a partir da reforma, ou pelo menos do objetivo desiderato de Maria de Lourdes Rodrigues com a questão da avaliação dos professores, apesar da tormenta que é o caráter burocrático do 5 de outubro, a legislação, o entupimento da própria capacidade docente de ensinar dos professores, aqui começa-se a orientar para o papel nuclear dos alunos, daqueles que estão, não é a tábua rasa, nem nada que o pareça, mas um pouco predispostos e com vontades de aprender, e já adiante irei tentar explicitar melhor ou concretizar esta minha ideia.
Eu não tenho nem a certeza de ter percebido a sua pergunta, António. Presumo que a ideia central envolveria a noção de que esta profissão teve esse histórico e em alguns casos um histórico bastante nefasto e que muito prejudicou a adesão à profissão. Aliás, o que nós vemos hoje a acontecer é de facto isso. Nós vamos ter problemas seríssimos daqui a 8, 10 anos, porque fizemos aqui uma quarentena no recrutamento de professores e essa quarentena paga-se muito caro. E é literalmente viver. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos cortar o sangue a uma qualquer profissão. Isso paga-se muito caro. E quando eu digo paga-se caro, estou a falar em termos estritamente financeiros, estritamente económicos. Nem sequer me aventuro para já a conhecer as consequências do que essa quarentena nos vai incutir. Eu não tenho nada a visão pela qual o rejuvenescimento da classe docente seja feito com pessoas novas, não é sequer isso que está em causa. Muitas das pessoas mais joviais que eu tenho como colegas são pessoas ou da minha idade ou mais velhos ainda, e portanto o que eu preciso é de mentes novas dentro desta profissão. E a verdade é que nós tivemos ministros que se satisfizeram com a ideia pela qual ministérios, enfim, não é ministros, mas ministérios que se satisfizeram com a ideia de ganhar, como é que se dizia, ganhar os portugueses e não ganhar...
A sociedade civil para o seu lado.
É uma frase absolutamente sinistra e que nós ainda hoje, esse divórcio que se estabeleceu entre uns e outros, é como todos os divórcios entre uns e outros, alguma coisa que se paga sempre caro. Os manicaísmos trazem-nos, conhecemos bem o que é que trouxeram em termos, lá está, da facção mais retrógrada de uma sociedade, e isso alimenta sempre estes ódios, como aliás é grande parte do nosso do tema desta época em que vivemos, é justamente esse, o regresso dos manicaísmos, destas visões a preto e branco. E na verdade a vida é feita de milhões de tons de cinzento, e portanto quando nós começamos a olhar para estas visões muito, muito simplistas do que é a educação, há sempre danos colaterais, em alguns casos são mesmo danos bastante, bastante graves.
Eu disse introduzir este aspecto porque a partir de uma dada altura acontece na sociedade portuguesa um pouco aquilo que o professor Rui Correia diz, quer dizer, esta questão manicaísta. Os professores, tentou colar-se à imagem dos professores uma espécie de autismo profissional, ou seja, eles vivem lá na escola, estão na escola, não prestam contas a ninguém, a não ser, episodicamente, quando a inspeção lá vai, por rotina, fazer uma visita.
António, mas permita-me já que o interrompa, porque isso é uma... Logo aí há uma soma de ideias feitas que são um erro, basilar. Temos que perceber o que é isto de não prestar contas. Não prestar contas pressupõe a ideia de que as escolas estão entregues a si próprias e que não é dono da sua sala de aula e vamos por aí fora. Assim, é bom que se perceba que sempre que um professor entra numa sala de aula, ele vai estar, no mínimo, com cerca de 75 pessoas. Imagino que temos 25 alunos. Temos que imediatamente saber que tudo o que acontecer dentro dessa sala de aula vai passar imediatamente para dentro de uma qualquer residência, um núcleo familiar. Pais e mães estão sempre envolvidos, padrastos, hoje com a diversidade de famílias que nós temos nas mãos, isso é completamente falso. Nós vivemos é falso e simplório, com todo toda a honestidade. Aquilo que nós percebemos é que um professor é escrutinado diariamente, de hora a hora. É provavelmente das únicas profissões que têm que confirmar a sua presença de hora a hora, de 45 em 45 minutos. E, portanto, é bom que se entenda que há um outro elemento que é crucial no meio disto tudo, que é... Vamos partir do princípio que sim, que é tudo verdade esse preconceito que está em causa. E se fosse? Vamos imaginar que sim, que se trata de professores que estão entregues aos seus alunos dentro de uma sala de aula e que não têm escrutínio rigorosamente mais ninguém a não ser os alunos. Eu gostava de perguntar qual é o problema disso. Qual é a estranheza disso tudo? Por isso é que eu gosto de falar de cultura, entende? Porque a questão envolve sempre isso. Eu tenho, enfim, percorrido o país todo em dezenas e dezenas de conferências. Curiosamente, a minha última conferência presencial foi justamente na Universidade do Minho, a convite do núcleo de estudantes de educação de ensino, de educação básica, salvo erro. E foi, salvo erro, também a última conferência que foi feita na Universidade de Minho, porque, como se recorda, a Universidade de Minho foi logo a primeira.
Foi logo. Entrou logo.
A ter logo umas notícias da presença de um vírus. E, portanto, imediatamente fecharam. E, portanto, eu, por uma questão de um ou dois dias, estive aí. Mas isto para lhe dizer que, de facto, nós estamos... Num tal momento em que se chega ao ponto, e nessas conferências, chega-se a um ponto em que eu gosto de perguntar quem é que, das pessoas que me estão a ouvir, e na maior parte são professores ou aspirantes a isso, quem é que ali se considera culto? E quase nunca ninguém levanta o braço, sabe? Eu ando um bocadinho numa cruzada pela cultura nesse sentido, e pela assunção da cultura. E eu presumo que as pessoas o façam porque, justamente por um oxímoro, que é a ideia de que são tão modestas e humildes, pois, e gostam tanto, pelo menos, aspirar a isso, que preferem manifestar que não são cultas, porque, na verdade, sabem e conhecem pessoas que são muito mais cultas do que elas, e, portanto, naturalmente, partem desse princípio. O problema é que, para chegarem aí, para chegarem a esse ponto, a subirem essa montanha e olharem em volta e verificarem que há muito por onde conhecer, tiveram que subir essa montanha. E essa montanha já fez dessas pessoas cultas, ao ponto de acharem que não o são. Típico comportamento de quem é culto. E, portanto, é bom que se perceba que, quando nós fazemos a pergunta, então, espera aí, vocês, para além de pessoas incultas, mas serão também pais, certamente, e eu pergunto-vos se estão interessados, se todos os dias acordam de manhã para entregar os vossos miúdos nas mãos de pessoas incultas.
Claro, claro.
E aí, volto a fazer a pergunta, e aí as mãos começam a levantar-se, e afastado um bocadinho este medo e este preconceito que se tem pelo facto de ser culto. E eu acho que vivemos justamente numa época em que os cultos não podem ter, de maneira nenhuma, tergiversações em relação à época que vivemos. Esta é uma época que recruta, convoca a cultura, e onde os intelectuais têm de ter a sua voz e têm de aparecer, literalmente. Não nos esqueçamos qual é a batalha que travamos hoje em dia. A batalha que travamos hoje em dia é contra a verdadeira ignorância, e aquela ignorância que os nossos pais nos avisaram, a ignorância descarada. Ter a noção clara de que muito do que nós estamos a fazer hoje em dia é aceitar com algum sorriso muito paternalista todas estas questões. Ora, à medida que o tempo foi passando, fomos chegando à conclusão de que, quando a cultura foi vilipendiada e quando houve vergonha destas posições mais críticas, a verdade é que nos bateram à porta às 3 da manhã para nos levar alguém para um sítio de onde nunca mais voltou. E, portanto, esta questão que hoje se coloca a todos os intelectuais, e nos intelectuais, evidentemente, incluo todos os professores, é uma luta, é um combate absolutamente essencial, crucial, central, nuclear na conjuntura que atravessamos. E faz parte.
Quando assim sinos e é da cruz, e a certeza faz parte. E mais tarde vês ruir a fortaleza, faz parte. Faz parte, arte que tens em mentir, nem que seja a ti mesmo. Faz parte, parte que tens por abrir, não querer mais do mesmo.
Há que se desvenda o vento e dentro o sangue, mais além da ilusão das eficácias.
Vem do corpo o pensamento e a tempestade larga o sangue. É o retorno das audácias, é o retorno das audácias. A energia do desejo de ir por hoje além. Quando aos poucos dás o flanco e dás em justificar-te, frente ao espelho e frente aos outros de que fazias parte. Faz parte, em que dia e por que foi que viraste às avessas. Faz parte, agarrado a um vão, labor juntar de novo as peças.
Há que se desvenda o vento e dentro o sangue, mais além da ilusão das eficácias.
Vem do corpo o pensamento e a tempestade larga o sangue. É o retorno das audácias, é o retorno das audácias. A energia de desejo de ir por hoje além. Quando segues cegamente um equívoco estandarte, e depois de embandeirado não sabes despegar-te. Faz parte, quer amor, quer ódio, põe por hora tudo a zeros. Faz parte, começa a contar, confere o livro dos valores.
Há que se desvenda o ventre e dentro o sangue, mais além da ilusão das eficácias.
Vem do corpo o pensamento e a tempestade larga o sangue. É o retorno das audácias, é o retorno das audácias. A energia do desejo de ir por hoje além. A energia do desejo de ir por hoje além. Quando assinas e é da cruz, e a certeza faz parte. E mais tarde vês ruir, a fortaleza faz parte. Faz parte, arte que tens em mentir, nem que seja a ti mesmo. Faz parte, parte que tens por abrir, não querer mais do mesmo. Há que se desvenda o vento e dentro o sangue, mais além da ilusão das eficácias. Vem do corpo o pensamento e a tempestade larga o sangue. É o retorno das audácias, é o retorno das audácias. A energia do desejo de ir por hoje além. A energia do desejo de ir por hoje além. A energia do desejo de ir por hoje além.
Mas deixe-me introduzir-lhe aqui uma pequena nota sobre essa questão da cultura, sobre essa questão, o papel dos intelectuais na sociedade. Como professor de História, História da Cultura também, provavelmente saberá que, e não é preciso pegar no famoso livro de Jacques Le Goff, Os Intelectuais na Idade Média e por aí adiante, o papel dos intelectuais na sociedade interessa muito a partir... sempre interessou, mas interessa nessa questão, novamente, do iluminismo, racionalismo, a partir do século XVIII, XIX, a afirmação do espírito crítico, que traz até a discussão ao século XX, século XXI, onde há aqui uma introdução, penso eu, juntamente com uma questão ideológica, o neoliberalismo e o triunfo daquilo que é a famosa There's no alternative, there isn't no alternative, da famosa Tina, de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, em que há uma convulsão, uma espécie de um mundo, no meu entendimento, quase que fica de pernas para o ar quando se começa a dizer que as ciências sociais não interessam, porque não têm aqueles parâmetros da verificabilidade daquilo que afirma, e começa-se, até aos dias de hoje, a afirmar o predomínio das ciências duras. Ora, isto vai ter uma implicação tremenda até na própria educação, quando se começam a introduzir conceitos, e não vamos agora aqui atacar ideologicamente ministros e a legislação que foi produzida na Casa da 5 de Outubro, mas a educação também acaba por ficar numa espécie de armadilha, não é, ou manietada, ou espartilhada naquilo que é a necessidade de alertar, e eu compreendo muito bem a posição e qual é a pontaria que está a tentar atingir, ou pelo menos direcionar com a questão da cultura, mas o que se percebe é que hoje em dia é muito difícil lutar contra esse maniqueísmo em Portugal, na Europa, no mundo inteiro, que se percebe os bons, os maus, a verdade, o conceito de verdade quase que desapareceu. Basta olhar para as redes sociais ou para a informação online. Portanto, a própria educação será, de alguma forma, isto que propõe neste seu livro, ou pelo menos a sua ideia, a sua interpretação, a sua racionalização, o seu espírito crítico, é uma forma de fugir a este alçapão maniqueísta.
É mesmo isso. Eu gosto sempre de brincar com essa coisa quando falam de ciências duras. Eu prefiro sempre as ciências de Duras. Ir atrás da minha querida Marguerite, e recordar uma das principais ideias que nós encontramos, enfim, no Hiroshima e no Amante, enfim, tudo isso. E que uma vez vi numa manifestação maravilhosa de jovens que empunhavam uma rapariga, que empunhavam um cartaz que dizia: inevitável é a tua tia. E eu acho que esse é o tópico crucial de tudo o que é ser professor. Sabe que nós vivemos uma época em que o Palerma julga que sabe coisas que mais ninguém sabe. E este erotismo por uma certa a ciência oculta, quando eu digo a ciência é um neologismo com esse prefixo, o ser acientífico é uma visão muito, muito aliciante hoje em dia. E é verdade também que grande parte deste erotismo pela não ciência tem muito a ver com o silêncio de toda uma sociedade que não soube demonstrar a relevância que a ciência tem na vida destas pessoas. E é muito importante também compreender que todas elas vivem um engano brutal, uma vez que aquilo que faz com que elas tenham voz é realmente o resultado da ciência. Se existem redes sociais, se existem computadores, se existem telemóveis, tudo isso é produto, digamos assim, um produto que resulta justamente de muitas décadas de labor muito discreto dos invisíveis cientistas que assistem agora impavidamente a este recrudescimento da ignorância e que chega aos mais altos pontos da nossa sociedade e da decisão política. E, portanto, aquilo que quando nós falamos, nós vivemos um outro erotismo, que é o da mensurabilidade, como falou. E este livro refere-se exatamente a isso. Aquilo que eu gosto de chamar a mensurolatria. Esta ideia idólatra de que tudo pode ser medido, ao mesmo tempo que com toda a naturalidade se diz que o que é realmente importante são as coisas mais ambíguas, que ninguém sabe o que são estas energias, os zen, os reikis e essas coisas todas que tanta gente se envolve. Estas pseudociências que se vão desenvolvendo por aí fora, que não, digamos assim, não suportam, não aguentam um qualquer escrutínio mais elementar que possa ser, é tudo de uma vacuidade absolutamente extraordinária, mas tem uma enorme popularidade e é muito interessante estudar porque é que tem essa enorme popularidade. E, na verdade, nós fizemos o nosso trabalho. Nós, as pessoas cultas, fizeram o seu trabalho, estando calados e fazendo com que, necessariamente, em todos os areópagos onde deveríamos ter erguido a nossa voz, permanecemos calados, até com algum paternalismo e alguma condescendência. E é isso que eu acho que um professor tem a obrigação de fazer junto dos seus alunos. Inspirar nos miúdos a ideia de que querer saber é a pulsão essencial da existência de uma pessoa. A mensurolatria, esta coisa de medir absolutamente tudo, achar que as estatísticas, que os rankings, que isto definem a nossa realidade. De facto, quer dizer, ficamos com medo, não é? Tememos que muitas vezes esta mensurolatria esteja a definir grande parte das nossas vidas. Veja, por exemplo, o que se passou nesta diatribe que agora tivemos entre duas pessoas estimáveis. O secretário de Estado, João Costa, que, aliás, muito amavelmente recomendou este livro para todos os professores, num gesto que eu muito, me sensibilizou, e o ex-ministro Nuno Crato.
Nuno Crato.
Por causa de uns rankings que foram surgindo... Ora bem, houve ali, gerou-se ali um passar de culpas e, sobretudo, um jogo de ping-pong que, a meu ver, pode muito bem ter dado origem agora a uma nova leva de averiguações de estatísticas que as escolas ficaram a conhecer esta semana, que terão de fazer, quer dizer, ignorando completamente tudo o que é o planeamento de um ano, tudo o que é a forma de entender o trabalho de uma escola. Nós passamos a ter agora aqui, de repente, uma notícia que faz com que 30 mil alunos agora venham a ser sujeitos a um novo exame que nunca ninguém tinha ouvido falar antes do início do ano. Ora, é exatamente estas intempéries que fazem com que se perca de vista a noção do que é isto de querer saber. Porque, mais uma vez, nós voltamos a viver aquilo que eu também chamo no livro essa toxicodependência, essas duas toxicodependências, em que os sistemas de ensino se encontram cevados. E que é, de facto, a toxicodependência da classificação.
Pois é.
A ideia de que nós...
O estranho nisso é o estimado secretário de Estado, Dr. João Costa, ter, de alguma forma...
sucumbido a essa...
Eu não queria chegar aí, mas é sucumbiu.
Eu tenho
e deixa muita, qualquer muita pessoa assim embasbacada, a estima que possa ter, uma pessoa fica um pouco estupefacto, que é o mínimo, como é que assim, sem mais nem aquela...
Eu aguardo um melhor esclarecimento da situação, porque quero sempre acreditar que as coisas não são assim tão, como é que é dizer, tão vulneráveis a estas, tão, enfim, como é que se diz?
Há uma espécie de uma volubilidade em função do cartão amarelo que se ergue ou não, quer dizer, é uma coisa...
Superar de vento numa direção qualquer faz logo com que alguém se tenha que apresentar serviço e faz muita confusão porque não tinha esta noção em relação a esta equipa.
Aliás, de todo.
Uma coragem política que já não se via há muito tempo, nomeadamente no mandato anterior. E isso é algo que a mim me seduz bastante e, portanto, tenho muita vontade de conhecer digamos assim, os fundamentos destas decisões. Mas lá está, é esta toxicodependência em que vivemos da nota, porque perdemos um bocado a noção de que ser professor é, e aquilo que faz, voltando à sua primeira pergunta, aquilo que faz com que alguém decida ser professor tem que ser a razão certa, e a razão certa é garantir o acesso ao conhecimento aos miúdos, e não o acesso à universidade. São duas coisas inteiramente diferentes,
portanto,
é isso que eu chamo de toxicodependência da nota. E, por outro lado, a toxicodependência do currículo. Esta ideia de que tem que haver um único currículo que permita que todas as pessoas estejam todas ao mesmo tempo a pensar na mesma coisa e a agir da mesma coisa. Isto é uma coisa completamente sinistra e mentirosa, percebe?
O problema é Aldrabice que está por trás disso.
Exatamente. Não existe, não é verdade. As escolas não são laboratórios, não são sítios onde nós temos uma asepsia intelectual que permita dizer que agora estamos todos neste patamar, agora vamos avaliar todos de acordo com esta regra para ver se verdadeiramente toda a gente está a aprender. É absolutamente absolutamente ridículo, porque interrompe trabalhos singulares em todas as escolas, que é aquilo que se devia justamente promover. Que cada escola fosse diferente, que cada escola tivesse o seu currículo, que cada aluno tivesse o seu percurso individual perfeitamente definido, isso é a escola que nós devemos caminhar. Estamos num momento crucial em que temos de começar a perceber que isto não é sobre os professores, isto não é sobre o sistema, e muito menos sobre o sistema de ensino. Isto é uma questão, educar envolve entregar o protagonismo da aprendizagem às pessoas, e não outra coisa. Enquanto não é para isso, em grande medida, que eu escrevi este livro. Se nós conseguíssemos ter esta noção de que dar aulas não tem propriamente a ver com o professor, tem essencialmente a ver com aquilo que os miúdos pretendem conhecer, eu acho que nós poderíamos perceber que a vida é de facto a melhor encarregada de educação, e o lugar que a escola ocupa na vida tem que ser essa, tem que ter essa serventia de poder entregar luz a quem nem muitas vezes sabe que essa luz existe, que está ao seu alcance.
Uma das coisas, pronto, não vamos aqui falar, aliás, o próprio secretário de Estado entrou numa espécie de contradição com um livro, aliás, da sua autoria, dele, Dr. João Costa, desta mesma casa editorial, na Guerra e Paz, onde ele, o que ele pensava para a própria educação, mas não é isso também que nos move, nem que nos interessa.
Tenho a certeza, sabe, nem sequer tenho a certeza, pois, que haja uma contradição. Eu vejo, eu preciso é de saber mais, é tão simples quanto isso. Eu acho que há... não, eu não tenho neste momento razões especiais para acreditar que houve esse colapso inteiro daquilo que é a forma de como as pessoas pensam. E sei também que, enfim, um secretário de Estado não é um sistema de educação e não é um
claro.
Agora, percebamos uma coisa. Há uma aposta que foi feita. E precisamos de garantir, de perceber, afinal, bem, trata-se de uma questão de liderança, com toda a honestidade, é de saber, afinal, se podemos contar com tudo aquilo que tem vindo a ser construído, e, portanto, é bom que se entenda que uma boa parte daquilo que tem vindo a ser construído é literalmente voltar ao básico, ao contrário do que se pensa. Há muita gente que agora começa a pensar que aquilo que se tem feito com a flexibilidade curricular e com tudo isso, que não passa de uma bagatela e que tudo e todas essas... Bem, é bom que se compreenda que a adulteração ocorreu no espaço intermédio, ou seja, inicialmente estudar é justamente adaptarmos-nos àquilo que cada aluno deseja da aprendizagem, até porque não há nenhuma aprendizagem que não seja construída pelo próprio aluno, pela própria pessoa, e portanto é completamente absurdo pensar-se de outro modo, mas esse absurdo existiu e manteve-se durante décadas. Ora, aquilo que se pretende com todas estas visões que muitas pessoas julgam serem contemporâneas e muito modernas, não é nada. É literalmente voltar ao básico daquilo que é o prazer pela aprendizagem, o prazer pelo gosto de saber coisas. Esse é que é o tópico que me parece que tem vindo a ser perseguido por este Ministério e que me parece que é, digamos assim, o caminho a seguir.
Sim, claro.
Agora, tem de haver a tal coragem política. Essa coragem política não pode sussurrar
à primeira,
primeira ventania. Não.
Final do programa número 669 de Livros com Rumo, dedicado à transmissão da primeira parte de uma longa conversa com Rui Correia a propósito de Cá Dentro, o lugar da escola nos nossos miúdos, uma obra editada pela Guerra e Paz. Na próxima semana regressamos com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.